mão de obra qualificada um país tem mais possibilidade de promover riqueza. E esse é um debate feito hoje com muita força pelo MEC, pelo MCT, enfim, por todo mundo que debate educação e ciência e tecnologia sobre a necessidade de transformar a produção científica do Brasil, a produção do nosso conhecimento, em desenvolvimentos tecnológicos e principalmente inovação tecnológica, com o intuito de aumentar a nossa riqueza e que essa riqueza principalmente possa ser, e aí é uma demanda, uma reivindicação, na verdade, dos movimentos sociais e das organizações de educação que se preocupam de fato com o desenvolvimento do país, que essa riqueza, além de ser potencializada, que ela possa ser principalmente dividida, né? Uma inovação tecnológica acompanhada de uma inovação social, que ela permita que instrumentos e mecanismos e produtos sejam construídos através da inovação, mas que sirva principalmente para produzir e propiciar o bem-estar da população, né? Desde transporte, saúde, formação, cultura, inclusive, que deve ser muito bem lembrada, não pode ser esquecida de forma alguma como um elemento fundamental para a formação do nosso povo, né? E o Brasil, apesar de caminhar bem no que diz respeito à sua produção científica, no ranqueamento internacional, como já dito aqui, nós somos 13º no ranking mundial, nós produzimos simplesmente 2% das patentes. Então, esse número é um número muito pequeno. Isso significa que a nossa produção, que o nosso conhecimento, ele se reverte pouco em produtos que possam contribuir para o desenvolvimento do Brasil, né? Um dos elementos centrais nessa discussão é que essa produção é muito concentrada nas universidades públicas e que precisa ser também abraçada pelo setor privado, que precisa investir em pesquisa tecnológica para o desenvolvimento da inovação brasileira, né? Isso aí, inclusive, é uma discussão que o MCT tem feito recentemente sobre, e a senadora bem disse aqui, citou o Fundo Social do Pré-Sal, foi aprovado na Câmara, no Senado, uma emenda que destina 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Só que ela foi vetada pelo presidente Lula, né? Então, essa discussão vai ser, a gente espera que seja retomada a NPG, junto com a Uni, com a UBS e com as entidades do movimento social, defendem que seja mantida o 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e para a ciência e tecnologia. E me parece que a nova lei de patentes, de royalties, perdão, ela pode causar, inclusive é importante ter uma atenção para isso, ela pode causar um grave prejuízo, e principalmente para o investimento em ciência e tecnologia, né? Um prejuízo aí de 10 bilhões de reais para o investimento de ciência e tecnologia. É uma preocupação grande aí, que foi dito, inclusive, bastante debatido pela Academia Brasileira de Ciências na sua última aula magna. Eu acho que é importante trazer esse elemento aqui. E para tentar fechar aqui no que diz respeito ao PNPG, falar aqui um pouquinho também sobre as bolsas, né? Foi dito aqui sobre a importância da educação pública, de qualidade. Acho que o professor Isaac fala, de fato, com muito carinho e muito cuidado e muito convencimento sobre a qualidade da educação, sobre a necessidade do envolvimento dos pares, da família, da sociedade, sobre uma educação integral, emancipadora, que propicie uma formação crítica, criativa, né? E só a partir dessa formação será possível a gente, de fato, atingir essa verdade também dita aqui pelo professor Álvaro, que possibilite que cada brasileiro exerça sua cidadania de forma consciente, crítica e contribua, de fato, para o desenvolvimento do nosso país e também para o desenvolvimento do mundo. É importante a valorização desses alunos, desses jovens que estão se formando e que vão, de fato, ser os condutores aí do nosso país, né? Então, existem iniciativas de bolsas de formação, tanto de pesquisa, de extensão, mas eu vou me ater aqui às de pesquisa, desde o ensino médio à pós-graduação, né? E para trazer só alguns dados aqui das bolsas de pós-graduação, em 2009, a gente tinha, a CAPES forneceu aproximadamente 26.700 bolsas de mestrado, 18 mil bolsas de doutorado, 2.600 bolsas de pós-doutorado. E o programa Reúne, que também concede bolsas de pós-graduação, ofereceu 1.842 bolsas de mestrado, 841 bolsas de doutorado. Aproximadamente 47.300 bolsas. Isso representa um terço do número de pós-graduandos. Acho que esse número já aumentou, mas o último dado que eu tinha era que representava aproximadamente um terço dos alunos de pós-graduação no Brasil, né? E bolsas, iniciativas de ampliar cada vez mais essas bolsas, ampliar os programas e aí, inclusive, de fortalecer a internacionalização da pós-graduação e da educação brasileira. Não só da pós-graduação, mas da educação brasileira, né? Foi anunciado, já dito aqui também, 75 mil bolsas no exterior para os estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores e pós-doc e estagiários. Mas é importante destacar principalmente a necessidade, e aí eu dito, cumpro aqui a minha função de presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, de valorização das bolsas no país, né? As bolsas de mestrado e doutorado já estão há 3 anos sem aumento. Então, a gente está aí também numa campanha forte pelo aumento do valor das bolsas, não só do número, mas do valor das bolsas de mestrado e doutorado. E para encerrar, que já acabou meu tempo, eu queria aqui só levantar rapidamente algumas das emendas que a UNE, a UBS e a NPG fizeram ao documento do PNE e que está sendo discutido na comissão do PNE. Então, levantar rapidamente aqui. A valorização do ensino público e sua expansão, a regulamentação do ensino privado, a necessidade de regulamentar o ensino privado, que é mais de 80% do ensino superior do Brasil hoje, não só do ensino superior, mas aqui em âmbito geral. O fortalecimento do Fórum Nacional de Educação, que ele consiga, de fato, ter mais poder de decisão, conseguir apresentar propostas, inclusive, sobre o orçamento da educação brasileira, a democratização nas universidades e escolas, com eleição direta para reitores e diretores, um censo da educação infantil, a universalização do ensino a partir dos 3 anos, já bem dito aqui sobre a importância da educação desde a primeira infância. A valorização da assistência estudantil com creche, hospitais, moradia e com destinação de 2% do orçamento geral da educação para assistência estudantil. A reformulação curricular com abordagens étnico-raciais, não homofóbicas, não sexistas, considerando inclusive as comunidades tradicionais. E a interiorização da pós-graduação nos novos campos das universidades. Foi apresentado aqui também tantos novos campos foram criados aí a partir do Reúne. É importante a consolidação também da pós-graduação nesses campos e a valorização da pesquisa para que não fique simplesmente concentrado no oferecimento do curso de graduação e que essas pesquisas possam, de fato, refletir as demandas regionais aí do nosso país. E, por fim mesmo, deixar aqui destacado que a NPG, ela defende essencialmente que 10% do PIB deve ser destinado à educação. 7% não dá, é uma campanha. A gente realizou jornada de lutas esse ano e a gente vai até o fim insistindo nessa bandeira de 10% do PIB para a educação e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e para a ciência e tecnologia. Agradecer a todos e todas, agradecer o convite, senadora, e a oportunidade de estar aqui com vocês.
Eu agradeço muito a exposição da Elisângela, renovando os agradecimentos ao presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, Paulo Speller, ao professor Celso Frauches, que é consultor educacional da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, a Elisângela, que acabou de fazer a sua exposição, que preside a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, ao professor Isaac Reutemann, pesquisador e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e ao segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Álvaro Prata. Eu queria também registrar a presença do deputado federal Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, nesta sessão. Queria anotar aqui como presidente, estou fazendo com muito prazer, no lugar do presidente desta comissão, o senador Roberto Requião, que me delegou e me solicitou esse trabalho, que faço com muito prazer, porque aprendi muito na manhã de hoje. Também a vice-presidente, senadora Marisa Serrano, está no Mato Grosso, se submetendo a uma sabatina, porque ela deixará o mandato para integrar o Tribunal de Contas daquele Estado. Há informações que são necessárias, porque diz respeito ao encaminhamento dos trabalhos. Chamou minha atenção aqui, dos expositores, primeiro, a constatação grave e que precisamos fazer alguma coisa urgente sobre a questão do gargalo representado pela situação do ensino básico, que é o responsável primeiro e fundamental para a questão do pequeno acesso ao ensino superior. E está aqui em minhas mãos, eu até gostaria de que isso fizesse parte também do documentário. A revista Ensino Superior mostra com um gráfico, e quando a gente visualiza isso graficamente, a gente pode ter a ideia bem clara do que está acontecendo em relação ao ensino superior. O que entra e onde chega na questão do ensino superior. Então, é muito fácil para entender o drama que foi sublinhado pelo professor Celso em relação a isso. O próprio telespectador também pode avaliar bem por este gráfico como nós estamos em relação a isso e como começam os nossos problemas. Onde começam os nossos problemas? Então, por esse lado, aqui diz o seguinte, em 2009, de acordo com o Censo da Educação Básica, a relação entre o número de matrículas no ensino fundamental, os anos finais, e os concluintes nessa etapa de ensino era de apenas 17%. Dos quase 2,5 milhões de alunos que concluíram o ensino fundamental e ingressaram no médio, apenas 1,7 milhão terminou essa etapa. Isso quer dizer que o ensino superior conseguiu atender a totalidade dos alunos que se formaram no ensino médio, já que o número de ingressantes nas faculdades em 2009 foi de pouco mais de 1,7 milhão de alunos. Ficaram para trás, porém, mais de 80% de estudantes que nem chegaram ao ensino médio. Então, o país que está em sétimo lugar entre as potências do mundo precisa fazer urgentemente muito mais para superar essa deficiência, aquilo que o professor Cristóvão, que é um dos requerentes desta audiência pública, fala do apagão humano da preparação de qualidade. Sublinhou-me também esse aspecto, a questão do avanço e da importância que o EAD, o ensino à distância, está tendo no país. E eu queria, então, fazer uma pergunta rápida, 2 minutos para cada um, para a cada um responda se realmente esse é o caminho e o que devemos fazer para oferecer esse ensino com qualidade. A outra questão é a questão que me chamou a atenção do professor Celso, e essa específica para o senhor, da pouca presença da entidade privada, mesmo que ela seja no ensino superior responsável pela maior parte das vagas abertas, se há um problema de preconceito em relação à iniciativa privada participando de uma área tão fundamental. Ou qual é a razão pela qual, e como fiquei muito feliz de o professor Reutemann ter defendido, sim, essa tese, de já que ela tem essa necessidade, e a Elisângela fala em regulamentação, o natural e o lógico é que a entidade esteja comprometida, o setor, para assumir essas suas responsabilidades. Então, a pergunta para o senhor é essa, especificamente. Então, eu primeiro pergunto sobre a questão do EAD, como nós estamos, rapidamente, 2 minutos para cada um, ou um pouco menos do que isso. Professor Prato, o senhor podia começar.
Sem dúvida. Parabéns, senadora Ana Amélia, eu penso que esses 2 pontos, de fato, precisam ser ressaltados. Eu acho que a educação básica ela é fundamental para o que nós queremos para o nosso país, e o grande esforço que temos que fazer nesse momento, de fato, é em relação à educação básica. Os gargalos estão aí, os números são impressionantes, né? E o professor Isaac Reutemann, com muita propriedade, menciona todos os aspectos, inclusive a valorização. Quer dizer, o que nós dizemos para um filho nosso quando nós perguntamos a ele o que ele quer ser, e ele fala, olha, a minha grande vontade era me tornar professora ou professor do ensino básico. Será que nós vamos encorajá-lo ou desencorajá-lo? Né? A Coreia, esse país que fez essa grande transformação, os melhores alunos, por vontade própria, querem se tornar professores do ensino básico.
Agora passo para outra ponta, professor Celso.